Olá, amigos, bem-vindo ao sexto episódio do Desalinho Podcast. Eu sou o Alfredo.
Eu sou o
Eu sou a
Danilo.
Malu Gabate.
Tá bom, quem é o outro? O quarta
Eu
pessoa?
achei que
Eu sou a
não
Malu
tem, não, é
Gabate.
só nós. Não
Eu
tem
achei que
outro.
Tá bom.
Eu achei que vocês iam pausar pra falar um de cada vez,
É, então, eu geralmente sou o primeiro, né? Depois do cara que se introduz, se eu não sou o cara que me introduzo, né?
né? É, depende,
Eu sou
né?
a
Tem
Malu
duas possibilidades.
Gabate. Eu sou a Malu Gabate.
Eu sou
Eu sou o
Danilo.
Alfredo. Não pode começar certo, gente.
Eu não sei, mano. Nunca começa direito. Quem é esse convidado que tá entre a gente? Quem é esse tal de Alfredo aí? Quem é esse cara, mano? É episódio especial isso? Eu não tô entendendo.
É um personagem de Naruto.
Ah, agora eu entendi. O que você tá
É
fazendo
aquele
aqui?
que salva o Naruto?
É isso mesmo.
O
É
Goku.
daquela temporada lá.
É, isso aí.
Parou,
Aquela é
parou,
foda, mano.
chega. Parou, parou. Vamos
Vocês lembram
começar.
quando era engraçado o voice makers que a gente falava? Eu sou
Nunca
o
foi.
Zabu Zamomote, o demônio do
Nunca
gás
foi
oculto.
engraçado.
Nunca foi
Claro que foi
Nunca
engraçado.
foi.
Nunca
Nunca foi
falou.
engraçado.
Nunca
Foi
foi.
engraçado sim. Eu brincava de Naruto no recreio. Era muito legal.
Tá, enfim, Alfredo, o que que tem aí nesse tempo que você ficou fora? O que que você fez nesse tempo que você ficou fora?
Eu assisti o Neymar.
Mais alguma
Esse
coisa
aí.
além do Neymar?
Eu acabei um livro, o primeiro livro que eu acabei no ano, eu li ele durante o ano inteiro e acabei só agora.
Qual livro?
A
Biografia
biografia do
do
Neymar.
Neymar.
A Rainha Vermelha.
A Rainha Vermelha, eu ouço muito falar desse livro, nunca li.
Esse é muito
Olha,
brabo.
parece chato no começo, tipo, parece adolescentezinho, mas é adolescentezinho, mas é bom,
Então, eu tenho preconceito justamente porque parece ser adolescentezinho livro
é bom. Sim, eu
genérico.
demorei muito pra ler por causa disso, entendeu? Mas depois tu vai vendo que não é tão genéricozinho assim, é
Tem
bem legal a história.
revolução. Tem briga. É, não
Ah, é
é
tipo
mais, não é
Manifesto
uma
Comunista.
historinha boba. É tipo, sabe Jogos Vorazes? Mistura Jogos Vorazes com X-Men. É literalmente isso
Tá,
aí,
para.
velho.
Tá
Pô,
deixando
ficou
ruim,
muito
para.
ruim. É a pior
Tá
coisa
deixando
do
ruim,
mundo.
mano.
É
Já falamos sobre isso no
verdade, é
podcast.
verdade. Isso é pra gente enorme. Falei isso pra mim. Não. Tipo assim, é uma coisa
Norme.
muito legal. Porque. Calma que. É porque assim, esse livro é muito bom. Porque assim,
Não.
tem uma nobreza que tem o sangue prateado, que eles têm certas habilidades especiais. E os sangues vermelhos, que são as pessoas normais, eles são tipo, eles vivem de um jeito muito, muito subdesenvolvido, muito mesmo. Sabe, a Serra da Leoa, 1.000 vezes pior, entendeu? Aí essa menina, ela rouba para sobreviver, e aí ela consegue um emprego no palácio, e aí que tudo muda. É um livro muito bom.
Ah, obrigado. Agora eu não quero mais ler. Você já contou ele inteiro? Tudo bem.
Não, tem
Não
muita
é,
coisa ainda,
não.
calma. Você tem muita coisa
Nossa,
ainda.
tem muita coisa. Eu expliquei como que é o universo. Eu
Não,
li
tá.
literalmente o. A... Não, não li literalmente, né? Mas é isso aí.
É isso. E, mano,
Boboca.
e além disso, Neymar, né? Neymar. Neymar
O
é.
menino do momento.
Sim, o menino. Eu não
Thiago não gosta.
entendo.
O Thiago não gosta.
Eu não entendo
Funda esse bicho,
como
Neymar.
que, assim, é. Existe uma onda de hate sobre o Neymar só porque ele é o Neymar. Não, não tem, assim, eu não consigo
Não
compreender.
faz sentido.
É, tipo, tem muita gente que odeia o Neymar. Por quê? Assim, a única coisa que eu vi do Neymar que foi, tipo, um pouquinho estranho é os TikTok dele. Só que, assim, é humor de gente velha, assim, tudo bem.
Mas é
Não, eu gosto do
engraçado por
TikTok
causa
dele.
disso. Eu gosto do TikTok dele.
Mano, é a única coisa que eu quis.
Mano, tipo assim, tu vê que o cara é muito de boa, tá ligado? Ele é mó inocentão, no, tipo o TikTok que ele faz, tá ligado?
Sim, o cara,
Você vê que
tipo.
ele é gente boa, ele é enormezão, mas você queria o quê? O cara é jogador de futebol, ricaço.
Enorme.
Tu quer que ele seja Edzão, igual o Thiago?
É, mano. É, eu não tô cobrando isso, eu só tô falando que, tipo, eu não entendo.
Não, sim, tô falando do pessoal, entendeu?
Cara, não faz sentido. Aí, tipo, eu vi no Twitter, né? No Twitter, porque no Twitter tem um monte de hater do Neymar. E aí o cara falando, ai, mobilizando o Brasil pra causa do Neymar e não pra políticas sociais. Cara. É,
Não,
na época
vai
do.
se.
Mano, na época do Black Lives Matter, a gente mobilizou tudo, tudo, tudo. Todo mundo tava falando sobre isso. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Assim, talvez não seja a forma que a gente tá mobilizando as coisas sérias que seja errado e não a gente estar mobilizando coisas erradas. Porque, assim, mano, deixa as pessoas serem felizes, velho. É o Neymar, é representante do Brasil na
Não, mas
Champions
tipo assim,
League.
tu não pode ser feliz, tu não pode falar de qualquer coisa que não seja tipo alguma coisa extremamente social ou
Sim.
extremamente relevante na sociedade.
Esses canceladores do Twitter.
Que é errado, tá ligado?
É, não, não,
ah, mano,
faz sentido.
Tá falando da Champions League, a cada 60 segundos na África passa um minuto.
É. Cara, eu não falo de política com ninguém. Vai fazer muito tempo. De política mesmo, assim, de tipo, sei lá, política, é. Não falo com ninguém. Porque não tem graça, não é legal, é inconclusivo. É tipo, eu quero falar besteirinha com as pessoas, Neymarzinho, jogar bola, futebolzinho.
É
isso.
Sabe, é porque, assim, hoje em dia é muito importante você ter uma opinião formada sobre tudo. E se você não falar sobre isso, você é automaticamente cancelado.
Sim, porque a internet, ela dá visibilidade pra todo mundo. Então, automaticamente, todo mundo tem esse complexo de eu sou importante e as pessoas querem saber minha opinião. E ao
Sim.
mesmo tempo tem o contrário, que é tipo, as pessoas cobram opinião de todo mundo porque você automaticamente, por estar na internet, vira uma figura pública que precisa se posicionar por tudo. Isso
Sim, e quando você faz. Quando você coisa uma coisinha, você posta uma coisa bobinha e aí depois interpreta tudo errado, assim, nossa, você conta o quê? Blá, 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 nazista, blá, blá, blá.
É, e tipo, pode, mas, cara,
você tem que medir as palavras pra ninguém interpretar errado, porque você, qualquer coisa você pode estourar. E se chover gente criticando.
E tipo, assim, cara, o Neymar não é obrigado a se posicionar sobre absolutamente nada, além de sobre qual vai ser o time dele no campeonatinho, velho. É a única coisa. A circunferência da bola.
Ninguém é obrigado a se posicionar sobre nada.
Não, eu tô falando, tipo, no quesito de profissionalmente. Pra vida dele ser. Pra ele ser relevante no que ele se propõe a fazer.
Não, sim, mas eu tô falando igual o pessoal fica cobrando que
sim.
se pronunciar, tô.
Eu acho que o caminho correto pra você ser uma figura pública é não se pronunciar. É simplesmente ficar quieto sobre as coisas. Porque, cara.
Eu já pensei sobre isso, sério.
A
gente tipo, tu vê que o pessoal mais relevante é quem não fala nada, tá ligado? Porque daí ninguém vai te odiar.
Sim.
Porque tu não te conhece.
Tipo, cancelar o Cellbit. Ninguém vai cancelar o Cellbit. O Cellbit não faz nada, ele só joga joguinho. Ele não dá opinião. Sim. Tipo, mano. É o. Melhor
eu gosto do Celtics, eu não gosto dos fãs dele, tipo o Thiago. Desculpa, Thiago.
Ah, é, insuportável. O Segredo na Floresta é ruim. Mentira, não sei, eu não vi, tá bom? Não me.
Eu já postei umas 3 vezes na minha página. Não, uns 4 personagens diferentes.
Mas, tipo,
obrigada, Thiago.
Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho muito chato esse bagulho de ficar cobrando o artista. Assim, eu acho que o Neymar deveria ter citado a coisa do Black Lives Matter. Talvez, alguma coisa similar. Talvez. Mas eu não crucifico ele por não querer, porque, assim, você carregar...
É, mas, tipo assim, que custava dar
e
um
E, às vezes, também, tipo assim, tudo que o cara vai postar, às vezes, passa por a gente, tá ligado?
Sim.
E se o cara falou, tipo, ah, é bom tu não postar, tipo, um negócio aqui não, porque tem gente que envolve com político, tá ligado?
E outra
e
coisa...
E tem gente que odeia a hashtag porque fala que é coisa de comunista, tipo, tá ligado? Que esse cara nada a ver.
Sim. E outra coisa, assim, é, tipo... Hoje em dia, você se autodenominar alguma coisa implica que você concorda com todas as pautas do centrão que acredita naquilo. Hoje em dia, você se declarar antifascista é basicamente uma declaração que você é de esquerda. Assim, pro povão. E eu não quero isso.
Nada a ver, mano.
E eu não quero isso.
Menos pra feministas radicais, que elas são transfóbicas e racistas. Eu concordo com tudo, menos pra elas. Quem que é? Quem que concordar com uma coisa, concorda com tudo e eu não quero mais saber disso.
Então,
se você for meu Red Fan, saia do podcast.
Eu não vou comentar sobre isso porque eu não sei, mas assim, o peso de você tipo, colocar uma hashtag de Black Lives Matter no perfil é muito maior do que simplesmente ser uma pessoa antirracista. O movimento virou um movimento não só sobre igualdade, mas ideológico. Claro, existem pautas, a maioria delas eu creio que sejam completamente necessárias e válidas. Mas tem aquelas que, sabe, só você se decretar de direita ou uma pessoa que não seja de esquerda já faz você, aos olhos do povão, ser uma pessoa que não pode participar do Black Lives Matter ou coisa do tipo. Você já é julgado por ser uma pessoa que não é de esquerda. Então eu acho que isso é um problema na questão de defender as coisas, porque tudo ganha um significado muito maior do que ele realmente é. Sabe, eu não me declaro antifascista porque eu não concordo com o movimento antifascista em sua totalidade. Mesmo eu sendo uma pessoa que não apoia qualquer tipo de ideal fascista. Então eu acho isso.
É isso aí, sabe?
Sabe?
Lúcido.
Sabe.
Eu acho sabe. Isso.
Sabe, lúcido.
Oh, Thiago, o que você acha sobre isso?
Eu acho também.
O que você acha do Neymar, Thiago?
Então, eu não odeio o Neymar, eu, tipo, eu não fico, nossa, o Neymar tem que dar mais atenção para outras coisas. Eu só não gosto dele porque, sei lá, em todo
eu
lugar.
Eu só não gosto dele porque ele sonega imposto. Tirando isso,
não, é exatamente por isso que eu gosto dele.
Tem que sonegar mesmo. Tem que
é exatamente imposto, por isso tá que eu gosto dele.
Pois.
Mas ele sonega
não, mas
imposto.
Ele passou outro nível.
Mas qual tipo de imposto ele sonega? O brasileiro
não,
ou
ele, tipo
do,
assim,
do
ele
país?
Ele tem uma loja. E essa loja, ele tinha uma marca, a marca Neymar, blá,
ele
blá,
tem uma loja.
E aí ele tem uma marca, a marca, e ele não paga as coisas. E aí ele tava devendo uns 9 milhões.
Lúcido.
E aí foi perdoado.
Lúcido.
O empresário dele foi lá.
Quem que não vai perdoar o Neymar, mano? Ele levou o ouro olímpico pro Brasil.
Não, sim, mas.
Mano, ele realmente.
Eu acho que solução, porque o empresário dele foi lá conversar cara a cara com o presidente.
Mano, é isso, velho.
Tem outro negócio também que falam que, tipo assim. Que o Neymar é de direita porque ele tem foto com o Bolsonaro. Mano, o Neymar tem foto com todos os presidentes.
Sim, e outra coisa.
Ele tem com o Lula, com a Dilma, com o Temer.
Meu Deus.
Sim, e outra coisa. Por que tirar uma foto com um representante político te faz daquele momento ser daquele tipo? E por quê?
Se eu tivesse com o Bolsonaro, eu tiraria uma foto com ele só pra falar que eu tô com foto com o Bolsonaro.
Tá
ligado? O cara é o presidente.
Cara, vamos lá, olha só. Pensa numa situação. O Bolsonaro é uma pessoa mais voltada à direita. Concordam comigo? Ok.
Claro.
Então, vamos lá. Imagina que ele tem um projeto que pessoas de esquerda também aceitam.
Oi,
querido. É, ele tem um projeto que pessoas de esquerda também aceitam. Aí, só que pra isso ele precisa acordar com pessoas de esquerda. Se você é uma pessoa de esquerda que tem um interesse comum com o Bolsonaro e tá acordando alguma coisa, é respeitoso você tirar uma foto com a pessoa. Isso te faz de direita? Não te faz. Sabe? A empatia de tirar uma foto com alguém não define que você concorda com ela. Assim, tirar uma foto com Hitler é uma coisa. Muito
cara,
bom.
Eu tava pensando exatamente isso.
Tirar uma foto com o Hitler.
Eu tava pensando comigo mesmo. Nossa, será que eu tiraria uma foto com o Hitler? Tipo, imagina pra mostrar as pessoas que tem uma foto com o Hitler.
Então.
Aí eu pensei, não, eu não quero tirar uma foto com o Hitler.
Talvez eu tire uma foto de Hitler, mas não com o Hitler. Porque...
Meu Deus,
uma foto mostrando o pinto pro Hitler.
Meu Deus.
Aí pode?
Cara, mas sério, olha
aí
só.
Pode.
Eu tenho uma filosofia. Na verdade, eu tenho uma vontade que é completamente utópica, porque é impossível. Mas eu queria muito conversar com Hitler pra saber como é que ele pensa aquilo tudo, sabe? Eu acho que.
Mas você fala alemão?
Mano,
você fala alemão.
Não,
fala,
tá? Vamos sim. Vamos dizer que eu poderia. Você conversaria com Hitler, assim, se você pudesse?
Eu
não
sim.
Tem nada que eu. Queria conversar com ele, tá ligado?
Cara, eu ia
tem
querer
nada
demais.
Pra perguntar.
Mano, ele é uma mente. Assim, apesar de a mente dele ser usada pro mal, ele é uma mente revolucionária.
Mas ele realmente foi...
É uma mente brilhante, cara. Ele literalmente.
Calma
não...
lá, amigão.
Mano, é? Brilhante não significa ser ruim. Não significa ser bom, no
Seu
caso.
Podcast. Não, eu sei.
Mas, tipo, cara, ele conseguiu unificar um país sobre um ideal. De extermínio de um povo. Ele conseguiu. Cara, como é que você consegue fazer com que uma...
Ele conseguiu conquistar vários países em volta. Né? E
sim,
a Alemanha
mano.
Ainda tava quebrada por causa da Primeira Guerra.
E assim.
Nem foi por causa de lutinha, né? Foi só por causa de discurso, cara.
Sim.
E de mídia. Isso é muito top.
A maior parte da ascensão dele foi por meio do carisma. O cara consegue manipular todo mundo pelo carisma. Esse cara. Mano, deveria ser estudado. Óbvio que é, mas. Assim. Conversar com esse cara deve ser brilhante, mano. Apesar de eu repudiar todas as ações que ele teve, mas eu acho que você não pode invalidar a importância e a inteligência de figuras históricas só por elas serem pessoas de má índole. Tipo, é tipo Winston Churchill, sabe? O cara que tava na frente da Inglaterra. O cara literalmente libertou o Ocidente e o Oriente... Do nazismo. Mas ele é uma pessoa necessariamente boa? Não. Você teve a grande fome na África, que ele ferrou muito com países africanos e com certeza ele cometeu outras atrocidades. Mas a gente tem que valorizar ele pela importância que ele teve. Ninguém é um ser perfeito. Isso linka até um pouco com o Black Lives Matter. Destruir estátua. Tipo, eu não sei se destruir a estátua do Churchill é válido. Porque a estátua do Churchill tá lá porque ele salvou o mundo. Ele não foi ele sozinho, tá? Mas se não fosse ele, tudo seria diferente, creio eu. Não seria do jeito que as coisas foram. Mas ele representou o salvamento do mundo. A gente não tá colocando a estátua dele por causa dessa atrocidade que ele cometeu. Assim, eu acho que você... E eu não sei se derrubar uma estátua é legítimo mesmo com um cara que foi necessariamente racista ou foi colocado ali por ser racista. Eu acho que ele deveria ser recolhido e colocado em algum local não público. Tipo, um museu ou algo do tipo.
É, eu concordo com você.
Porque, cara, eu acho meio burro, assim. É tipo você não ler nada de nenhum autor do passado branco porque com certeza eles eram racistas. É tipo, você tem que levar o contexto, 13 mil horas de gameplay. Tipo, mas é isso, cara. Tu não pode chegar e invalidar todo um discurso de uma pessoa pensando nela como um ser do século XXI que tem os ideais do século XXI. Sendo que a pessoa não teve esses ideais, não teve isso.
Justamente por não ter tido acesso às coisas que a gente tem
Exato.
Hoje em dia, tá ligado?
Hoje em dia, em 5 minutos, fala.
Hoje você, tipo, ser racista abertamente, tipo, falar eu sou racista mesmo, é um bagulho mais difícil de acontecer, existe mais veladamente, entendeu?
Sim.
Mas antigamente tinha mais, obviamente, porque as pessoas não tinham, tipo, acesso a depoimentos de pessoas negras sobre racismo, essas coisas. Pô, desde pequeno a gente vê essas coisas, tá ligado?
Sim, eu acho que isso, tipo, vem um pouco do... Mas eu não julgo as pessoas que sentem que essa pessoa do passado não deveriam ser... Não deveriam ganhar a importância que elas têm, porque é muito fácil a gente julgar também isso de forma teórica, olhando de cima, e o cara tá sendo injustiçado ali. Tipo, tem uma figura de um cara declaradamente racista ali e o cara tá levando porrada por ser negro. Apesar que isso é um pouco menos comum do que em 1600, ainda é um negócio comum e recorrente. Assim, eu não julgo a pessoa que fica brava com a estátua, mas eu não acho que é correto você destruir uma imagem de alguém que fez uma coisa por causa de outra coisa, sem levando em conta o contexto histórico.
Concordo.
Mas é tipo isso. concordo. Vamos parar de falar de coisa séria, já passou a parte séria do podcast, vamos falar de besteira, mano. Pelo amor de Deus.
Fala o quê, Neymar?
Tô tirando a roupa do varal.
Neymar, para o cego, Neymar é a visão. Para a pessoa que está no mundo sombrio, Neymar é a luz. Para o geógrafo,
Danilo, Neymar
é
o mundo sombrio.
Para o Danilo, Neymar é a Emily. Para o geógrafo,
e pro Thiago,
Neymar
pro
é a bússola.
Pra Thiago.
Neymar é o que pra ti, Thiago?
Mano, pra mim Neymar é uma pedrada na cabeça.
Ele gosta do Neymar. Ele é masoquista.
Para os signos, Neymar é a astrologia. Para Harry Potter, Neymar é a J.K. Rowling. Para Sherlock Holmes, Neymar é o Arthur Conan Doyle.
Conan Doyle.
Calzone.
As pessoas que falam sem sotaque brasileiro me irritam.
Mano, eu não vou chegar. Não, mas eu não vou chegar no cara e falar Arthur Conan Doyle. Pô, mano.
Vai falar que tu fala também, chama lá no WhatsApp.
Não.
Ou Instagram.
Não, mas é diferente. Não, calma aí, mas é diferente, olha só. Primeiramente, o WhatsApp é uma coisa que a gente usa muito, é de tipo público.
Zap.
É tipo, as pessoas usam muito. Eu nem falo WhatsApp, eu falo Zap. E tipo, é conhecimento público, todo mundo fala isso. Agora, quantas vezes você ouviu uma pessoa falando Arthur Conan Doyle? Sabe? É um pouco...
Uau.
Então...
Arthur Conan Doyle.
Assim...
Não precisa falar Arthur Conan Doyle. Tu pode falar Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle. Mas assim...
O maluco do Sherlock.
Eu acho que o nome da pessoa... Eu não gosto de traduzir nome. Tipo, traduzir nome de uma pessoa, sei lá... eu quero ir pros Estados Unidos e ser chamado de Danilo, não quero ser chamado de Daniel, sabe? Eu quero que a pessoa pelo menos tente falar da forma correta. Eu vou chegar nos Estados Unidos e não vou falar, meu nome é... My name is Daniel. Eu vou falar, meu nome é...
Danilo.
My name is Danilo. A pessoa vai tentar falar. Eu fui
Danilo.
Criado como Danilo, não vou modificar o meu nome
Danilo.
Por causa disso. Agora, pô, o Arthur Conan Doyle, o nome dele é esse, mano.
É o Arthur...
Arthur Conan Doyle.
Arthur.
Se ele fosse uma pessoa popular, que todo mundo falasse o nome dele o tempo inteiro, as pessoas não falariam Arthur.
Arthur.
Arthur Conan Doyle.
Arthur.
Arthur.
Parou, parou.
Chama ele de Arthur só. Eu tô pelo primeiro nome agora. Só já.
Arthur.
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 Não vou chamar ele de Arthur. Você fala JK Rowling ou JK Rowling?
Eu não falo.
Você tem um bom ponto, na verdade.
Se a Malu tivesse aqui, ela ia falar. Eu falo transfóbica, arrasei, mano. Mas...
Ai, JK Rowling, como eu te defender? Não tem como.
Não tem.
Vocês todos viram barra, Harry Potter, leram Harry Potter? Todo mundo aqui? Eu sei que
cara, eu não li todos os livros, mas os filmes eu vi todos.
Tu parou em
os
qual?
Os livros eu li só três.
Ah, tá.
Cara, eu li os livros tudo fora de ordem. Eu comecei, tipo, pelos que eu mais gosto, entendeu? Eu não queria ler a Pedra Filosofal, parece muito.
Não, é muito bom. Cara, eu gosto muito de Harry Potter. Eu tenho, tipo... Eu acho que eu já falei algumas milhares de vezes que eu tenho a coleção completa da Roku original brasileira. Mano, eu sou completamente
fissurado. Eu tenho dois dessa coleção só.
Mano, ela é muito linda. E, tipo, todos eles, sim, você consegue é ver bonito. Que ele tem um easter egg. Tipo, no primeiro...
Sim.
No primeiro, cadê? Deixa eu ver qual é o primeiro. A coruja, ela tá num raio e tá entregando a carta. Não tem nada demais. Raio, Harry Potter, etc. O segundo, você tem o... O cara na câmara secreta, que é uma cobra, em Prisioneiro de Azkaban.
O terceiro, nossa,
nossa, esse é muito bom.
Né?
O...
Tu vê que Harry o dentinho Potter? Do lobo é o Snape, tá ligado? Indo pra...
É muito
pra
bom, é o...
Nossa, é muito massa.
É a boca do lobo. O quarto é o cálice de... É o cálice de fogo mesmo, e a chama são as tendinhas do festival. No quinto... É, a Fênix, a ponta de baixo, as partes de baixo da Fênix é Hogwarts. Isso é muito da hora. No 6, no Enigma do
Harry
Príncipe,
Potter.
Você tem o Dumbledore utilizando um feitiço, que também é um livro, que é muito da hora. No 7º e último, você tem a cara do Harry Potter, só que se você for olhar o raiozinho que tá na testa do Harry Potter, é o Voldemort. Então...
Sério? Caramba. Nossa, sim. Eu tenho esse, eu nunca reparei.
É, pode olhar. O raiozinho que tá na testa do Harry é o Voldemort.
Eu vou ver quando eu estiver em casa.
Enfim, é muito bom. Cara, ai, eu gosto
tudo
muito
que é um podcast de banda ponte.
Eu gosto muito dos livros. Os filmes, eu não gosto... Assim, tem uns filmes que eu gosto muito e tem outros que eu não gosto tanto. Eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban. Eu acho que foi um filme excepcional. Eu vi umas quatro vezes.
Ah, esse é o meu favorito.
É, eu acho que é o melhor
de todos. Mas pra ver o filme de Harry Potter, tipo assim, tu tem que entender que mesmo sendo uma franquia só, tu vai ver que é muito diferente, tá ligado? Tipo, os dois primeiros, tu percebe que eles parecem fazer parte de um universo diferente até que os que vêm depois do Prisioneiro de Azkaban.
Sim, sim. É, porque foi
ganhando... E os últimos... Dois últimos também, tem tipo um clima...
É, são, mas eu acho que
tipo,
os dois últimos
de direção,
são...
tá ligado? Não só além do amadurecimento da série, eu digo assim, de direção, tu pode notar que vai mudando bastante.
Sim, sim. Ah, eu acho isso legal demais,
isso
assim.
Dá porque é uma saga muito grande, né? E aí, tipo, a tecnologia vai evoluindo, o jeito de filmar...
É, eu acho legal porque, tipo, eu gosto que tudo em Harry Potter cresce. É, nos filmes de Harry Potter.
Te dá uma atmosfera diferente,
sim,
também, tá ligado?
Tudo os dois cresce.
Quando eles são crianças, parece que é tudo muito maior, tá ligado? Da escola.
Sim, isso
tá
é
ligado?
Muito
porque
legal.
Da perspectiva deles. Por isso que eu gosto dos filmes, entendeu?
É, assim, eu gosto muito do conceito dos filmes, eu gosto dessa parte que eles vão crescendo. Mas tem uns filmes que não dá, cara, não dá.
Tipo qual?
O Enigma do Príncipe, ele é horrível.
Cara, esse é meu favorito.
Mano, ele é horrível, velho. Atenção, Danilo do Futuro indica. À frente você verá spoilers de Harry Potter. Se você já viu todos os livros ou obras de Harry Potter, filmes, etc., continue assistindo. Se não, pule para o minuto 27:30. Ou se você quiser ver spoilers de Harry Potter também, não vê problema nisso, continua aí. É isso, obrigado. O Enigma o do Príncipe.
Nossa, eu adoro Enigma do Príncipe.
Aquela cena...
Foi até o primeiro livro que eu li.
Aquela cena do beijo entre o Harry e a irmã do Ron, não dá, velho. Não dá, não tem como.
É, realmente.
E aquela cena...
Eu não curto muito a irmã do Ron nos livros, não, nos filmes.
No livro, a irmã do Ron... Mano, aquilo é,
sim,
é,
eu tô ligado,
é incrível, velho. É um negócio...
Nos filmes ela é muito chatinha. Mas eu tava especulando com a minha mãe o porquê disso, dela ser tão apagadinha nos filmes. É que você vê que quando a menina era criança, no primeiro filme, ela era mó bonitinha, mano. Aí depois ela ficou feia, tá ligado? Não tem como os caras terem adivinhado que as crianças, qual ia ficar bonito, qual ia ficar feia. Tá
não, mas ela atua era muito ela mal, bonito, cara. Ela atua muito, muito, muito mal naquele filme. E tipo, o filme, o Enigma do Príncipe é um livro que tem muito mais do que só uma comédia romântica entre o Harry e a irmã do Ron. Mas, mano, o livro é só isso. 90% do livro é uma comédia romântica disso. Cara, spoiler, tá? Spoiler de Harry Potter, tá bom? Se você não tá vendo, se você não quer ver spoiler de Harry Potter, pula um pouquinho mais pra frente. Mano...
Pulei pro 20 e 19.
Quando Dumbledore morre no filme, foda-se, velho. Mano, foda-se. E quando ele morre no livro, eu chorei com a morte dele no
Nossa,
livro.
Nossa, é verdade.
Eu chorei,
no
mano.
No livro ainda tem um negócio que no filme não tem, que é o funeral também, que
sim,
mostra, tipo assim, que as criaturas de Hogwarts, tá ligado? As sereias, tipo, todo mundo.
Cara, essa parte ficou, é mágica.
Se mobilizou pela morte do Dumbledore.
Mano, quando o Dumbledore morre no livro, é tipo, eu já sabia que ele ia morrer, e eu fiquei extremamente chocado da forma que isso acontece, da forma como a trama constrói isso, porque, tipo, teoricamente tá tudo de boa, eles acabaram de voltar de uma quebra de Horcrux, e aí ele volta e tem um ataque em Hogwarts, e, tipo, ele leva uma porrada do Snape, que, mano, e depois você descobre que, na verdade, era tudo planejado.
Esse spoiler aí é foda.
Não, mas eu falei. Eu falei que ia ter spoiler dessa parte.
Esse é o pior spoiler da saga que alguém pode dar.
Não, mas eu falei que ia ter. Então, tipo, mano, quando a gente vê... O Snape é meu personagem favorito do universo de Harry Potter, assim. Ele é o cara que eu mais gosto de todos, porque ele tem um desenvolvimento de personagem muito bom. Apesar dele ser meio babaca, uhum, ainda assim. Tipo, ele tem seus defeitos. Mas o tanto que ele passou...
Eu gosto dele.
Ele luta contra a essência dele, que não é uma essência boa. Você consegue perceber que a essência do Snape, ela não é necessariamente boa. Ele é um neutro, ele é um cara neutro. Ele não se importa muito com o bem ou mal.
Ele é da Sonserina, né? Ele é meio otário.
Eu sou da Sonserina também.
Sonserina, ah, é, eu sei, eu falei isso de propósito.
Ah, Sonserina é a melhor casa. O melhor bruxo de todos tempos. O melhor bruxo de todos os tempos é de que casa? Ordem de... Quando você ganha alguma medalha de honra, você consegue ordem de quê? Qual é o nome mesmo do bruxo? Me diz aí. Hein? Ordem de Merlin. Ordem de Merlin. De onde que era Merlin?
Do Cor?
Da Sonserina. Da Sonserina.
Isso aí é.
Merlin era da Sonserina.
Vai ficar no cu?
Mas, mano, não, mas tá. Dane-se essa briguinha de casa. Mano, Snape é um cara muito legal, mano. Ele, tipo, ele se apaixona desde o início, ele se ferra, porque ele é um otário. Mas ele luta contra esse eu sou um otário pra tentar ser uma pessoa boa. Ele tenta se redimir por causa da paixão dele. Apesar de que ele fez muita merda e ainda faz. Quer dizer, não mais, né? Ele fez muita merda e, tipo...
Esse spoiler é foda.
Esse spoiler é foda.
Ele faz, tipo...
Se não quer spoiler, pula aí pro 34.
Não, eu vou falar, pra onde você tem que pular. Mas, enfim, Cara...
O cara tem que escutar até aqui pra saber pra onde que ele tem que pular.
Ele é perfeito. Não, eu vou avisar. Tipo, ele é perfeito, cara. Perfeito não, mano. Ele é muito bom. Uma coisa que eu acho que falhou em Harry Potter, na construção... Foi o desenvolvimento das casas. Tipo, as casas como locais em que você tem pessoas únicas em si mesmo. Você tem uma... A única casa...
Desculpa.
Não, relaxa. A única...
Eu tava fazendo serviço.
Não, relaxa, tudo certo. A única casa que você realmente vê a individualidade das pessoas, as pessoas, mesmo tendo atributos parecidos, serem diferentes entre si, é na Grifinória, no livro inteiro. Tipo... No... A Sonserina...
É a casa do protagonista?
É, a casa do protagonista. A Sonserina é literalmente a casa do malvado. Não tem ninguém. Ninguém legal na Sonserina.
Mas falam dentro da saga que não tem um bruxo mau que não tenha sido da Sonserina.
Não, a maioria dos bruxos malvados
é da Sonserina. Mas que não é verdade. Mas falam.
A maioria dos bruxos é... Só que assim, uma coisa é... A Sonserina não é necessariamente ruim. E esse é o problema. Por que que a gente não tem... Tipo, eu sou da Sonserina. E assim, eu já fiz o Pottermore umas 5 vezes pra ver se eu realmente era da Sonserina. E eu sou. Eu sou uma pessoa ruim? Eu não mataria ninguém.
Sim.
Eu ajudaria o Harry na...
Você é péssimo.
Você tem um ponto.
Olha, você é péssimo.
Você tem um ponto.
Não, mentira, tô brincando.
Concordo.
Você é muito massa.
Pare de falar assunto, Danilo.
Mas, tipo, mano...
Não, peraí, vamos tirar um minuto pra falar bem do Danilo.
Não, parou. Não, para.
Ele é muito legal.
Parou.
Todas as coisas que eu conto pra vocês podem ser pro Danilo.
Posso continuar?
Em Neymar tá jogando, hein? Só pra dizer.
Ô, Neymar. Só melhor que o Neymar, só o Danilo mesmo.
Para.
Tá
para.
Bom.
Para.
Ó, deixa eu continuar. E tipo, não é só a Sonserina. A Lufa-Lufa nem aparece direito no...
Mano, Lufa-Lufa e Corvinal nem existe, mano.
Não,
quem
a Corvinal...
Na
Corvinal, você ainda tem a Luna Lovegood, que é uma pessoa, tipo, muito maneira. Uma pessoa, é uma das personagens
eu
favoritos.
Sou o melhor personagem de todo Harry Potter.
Não. Mas, tipo... Cara...
É Harry Potter, igualzinho. Ele tem cabelo
não,
e usa
O negócio é que, Harry Potter é muito superestimado e não é tão genial assim. Os personagens, alguns, são mal desenvolvidos.
É foda,
tipo Naruto,
né,
tá ligado? Tipo Naruto. Naruto, só os personagens que é bravo são... tipo assim, o Sasuke é o Voldemort, sei lá quem... Não, mentira. O Sasuke é o Draco, o Uchiha é a Sonserina e o Naruto é... Naruto é o Harry Potter, aí o Voldemort é o Madara. Sei lá, tipo assim, o Harry Potter é muito superestimado igual lá. Então, na verdade, nem é tão genial assim. A única coisa legal é o feitiço, que ela, inclusive, nem é uma coisa nova. Ela só se inspirou em vários outros contos e mitologias. Nem
coisa
é tão genial assim,
sucesso,
sempre que reclama.
Ah, mas nem é tão genial
não,
assim.
Não.
Tipo assim, o Danilo tá reclamando que você reclamou que as casas quase não aparecem. Mas é claro, não é livro. Não é tipo o melhor livro de todos, entendeu? Claro que vai ter alguns defeitos. Tipo, não vai aparecer muito o Lufa-Lufa Corvinal. É.
Mas vamos lá, olha só, eu tenho um ponto.
Eu gosto de Harry Potter,
eu
só que é muito superestimado.
Eu tenho um ponto contra você. Eu acho que a mágica de Harry Potter não tá no desenvolvimento dos personagens, mas sim da forma que a trama
na
vai
varinha
evoluindo, como a história evolui de
isso
forma
é
envolvente. Eu acho
igual
que
o Percy Jackson.
Esse,
Nossa,
é essa é a parte boa de Harry Potter. O que
Percy
eu tô criticando...
É igual Harry Potter, só que mais genérico.
Ruim.
Sim, para, não é ruim, é legal, eu gosto, a trama é muito engraçada, eu acho
ruim.
Legal.
É engraçada mesmo, Percy Jackson.
É tão engraçada quanto o Big Bang
tem
Theory.
Tem um lugar no meu coração,
ah, é bom,
tem um lugar no meu coração, é legal.
Só não é mais
legal
que o Danilo.
Só não é mais legal que Friends. Só não é mais legal que Friends.
Não, para, você não gosta nada Que não é... Você só gosta de coisa profunda. Aqueles
Harry Potter.
Sim, tirando Harry Potter.
The Good Place.
Tem que ter um baita significado.
The Good Place.
Você não gosta de nenhuma coisa bobinha. The Good Place tem um bom contraste filosófico sobre o sentido da vida e é genial. Mas, tipo assim... Ah, eu não gosto de coisa boba.
Jojo, mano.
Mano, não, vai
tirando
dar, não.
Tirando Jojo
e
Harry
não.
Potter, o Danilo só gosta de coisa que tem que pensar, sabe? Tipo, eu não assisto essas séries só pra me dar prazer. Eu quero pensar, eu quero tirar um significado dessa série, entendeu? Eu não assisto essas coisas que vocês mundanos assistem.
Eu
assisto coisa boa de verdade. É isso aí. Por isso
eu
que
nunca falei isso na minha vida.
Não, você nunca falou, mas você
Não, mas olha só, eu vou
Sim,
me defender.
Exatamente isso.
Eu vou me defender, olha só. Se eu quero ver uma coisa bobinha, eu entro no YouTube e vejo um vídeo bobinho. Eu não vou ver uma série, uma trama inteira pra ver um bagulho bobinho, mano. Só...
Mas qual é a diferença?
Mano, que é descontraído.
Um vídeo de 20 minutos e um vídeo de 20 minutinhos e uma série de 20 minutinhos que você assiste sem qualquer pior, tipo Dead Seven Shows. Você bota na TV e nem presta atenção, entendeu?
É 20 minutos. Você vai ver por quê? Então...
Por que você vai ver vídeo de gente cortando uma anuncia do que uma trama engraçadinha e bobinha?
Nossa, muito melhor.
Eu prefiro mil vezes vídeo de cortando melancia. Eu maratonei o canal que o Thiago falou na última vez do cara que... que olhava
vocês
elevador.
Dois são muito Ed.
Mano, eu maratonei.
É perfeito. Eu só gosto de coisas filosóficas.
Cara,
de
e qual
coisas
o problema?
Geniais que... Meu humor, vocês não entendem. Não, eu não tenho nenhum problema, só tô te zoando mesmo.
Ah, tá, mas eu quero voltar.
Estou devolvendo que vocês me zoaram falando de Percy Jackson, agora voltou em dobro pra vocês.
Percy Jackson é ruim,
né? É, bem ruim.
Mas, Malu, não pode vingança.
Você gosta de música clássica.
Sim, porque é bom.
Eu gosto de música clássica, olha como eu sou incrível.
Ninguém sabe.
Eu nem falo pra ninguém que eu ouço música.
Eu sei, eu tô zoando. Eu tô devolvendo, eu estou me vingando.
Muito mal.
Ela não tá zoando.
Tá, deixa eu continuar meu raciocínio inicial.
Ai, eu sou o Thiago, eu gosto de...
Cala a boca,
calma, Malu.
Eu acabei me vingança já, pode continuar.
Tipo, a minha... voltando no negócio que você falou do Harry Potter superestimado. Se Harry Potter terminasse no sétimo livro, eu não estaria criticando tudo que eu tô criticando. O problema é que a J.K. Rowling expandiu o universo de Harry Potter pra gente entender a Hogwarts como algo muito além... E Hogwarts, todo o universo de Harry Potter em si, como algo muito além dos sete filmes. Dos sete livros, dos sete filmes, enfim, oito filmes. Então, as minhas críticas vêm da construção que a J.K. Rowling fez no livro de Harry Potter por causa... que ela desenvolveu um universo além. Se o universo começasse no livro 1 e terminasse no livro 7 e não tivesse mais nada de Harry Potter, aí eu compreenderia você. Aí eu falaria, sim, isso tá certo, ela não precisa desenvolver tudo. Porque no livro ela foi excepcional desenvolvendo tudo que ela precisava. Ela não perdeu tempo explicando nada que ela não precisava explicar. Tudo ali foi muito bem feito, ao meu ver. Harry Potter, pra mim, é uma obra-prima. Dane-se, eu sou Harry Potter fag mesmo.
O livro, mas esse Danilo fala o que pensa mesmo.
O livro é uma obra fina. Uma obra fina. É uma obra-prima. Tipo, mas o meu problema é que a J.K. Rowling criou muita expectativa em cima da gente no Harry Potter. O problema é dela, não o meu, ok?
Eu gosto de universo expandido assim, mas tem uma hora que vai ficar chato e vai ficar ruim, você vai ver. Daqui a uns tempos vai ficar muito. Tipo, não, é mais ou menos, porque. Lançou a terceira franquia já do Percy Jackson, mas dizem que tá bom. Mas é tipo o universo dos Caçadores da Sombra. Já ouviu falar? Mano, aquele universo é muito bem feito, é muito legal. Só que tipo assim, mano, tem, deixa eu ver, 25 livros que se passam no mesmo universo. A gente tem uma saga principal que tem 6 livros, aí depois a gente tem 3 livros que se passa antes da de 6 livros, aí depois a gente tem outra trilogia. Tem outra trilogia que passa por 3 anos depois da... E ainda tem mais. Tem 7 livros de spin-off. Tem um livro que fala só de personagem.
A gente entendeu, a gente entendeu.
Aí tem um livro 2 que fala...
A gente entendeu, é legal.
Eu reclamo, mas a Canção da Claire tem um lugar especial no meu coração. E eu vou comprar todos os livros dela
um dia. Sabe do que
porque
você
eu fala. Sou bobó.
Cara, mas eu acho que assim, pro universo ser expandido dessa forma, provavelmente, eu quero que você me diga se é verdade ou não, são histórias que não necessariamente precisam se entrelaçar. Elas só são tidas no mesmo universo. É assim que funciona ou elas necessariamente se entrelaçam?
Elas se entrelaçam, porque tem tipo um monte de família. Sabe Game of Thrones? Imagina Sim. se cada família mais ou menos tivesse uma trilogia de arquinho. É porque é muito complicado. Porque será quem é tio de quem, que é pai de quem?
Então.
Tal pessoa fez isso, tal pessoa aquilo. É legal.
Sim.
Mas tipo, irrita, porque é muito livro.
Eu concordo com você. Mas se você tivesse, sei lá, uma trilogia de livros só pra família Lannister, essa trilogia de livros não necessariamente afeta uma outra trilogia de livros. O problema de Harry Potter é que toda trilogia que ela coloca depende necessariamente... De fatos que acontecem em outra, eles se entrelaçam diretamente.
Então, os do meu também, porque se passa no futuro. É porque,
então essa mulher
tipo,
é um gênio mesmo. Então essa mulher é só uma gênia.
O livro dela é muito bom, eu te juro. É muito legal. Sabe, já ouviu falar do Caçadores de Sombras? É muito top. Tem a Clave, aí tem. Eles são tipo assim, são quatro mundos diferentes: o mundo das fadas, lobisomens, dos vampiros, dos caçadores de sombras e de anjo. Parece ruim, mas é muito bom, porque mostra toda a organização política e como que eles fazem. Aí tem guerra, porque tem revolução de sei lá o quê, e aí faz o quê, e aí uma pessoa quer acabar com tudo, aí o cara quer acabar com os humanos. É muito top. E aí tem vários
livros pra cada coisa. Só que bom.
Sim. Mano,
não, pior melhor. Que é melhor.
Mas essa...
É minha saga favorita.
Tá, então essa mulher só parece uma gênia mesmo, ou você tem muito mau gosto, um dos dois.
É... Não, ela é uma gênia sim, o livro é muito bom, nossa,
não, tá.
É demais.
Mas a única...
Por
o
ela,
única coisa de universo que eu conheço, que tipo, é bom de verdade, tipo, muito bom e é impecável, é Warcraft. Eu não sei se vocês sabem muito sobre o Warcraft. Mas é tipo, é um mundo enorme que
não
tem...
Não é aquele jogo de goblins?
Não. Você tem o Warcraft 1, 2 e 3, que são os três jogos da franquia, mais o MMORPG. É, ele tem uma história enorme, tipo, uma história enorme, completamente enorme, cheio de coisas. Só que 90% da história a gente simplesmente não sabe, porque não é muito contado. Então a gente sabe, tipo, trechos específicos da história. Só que é muita coisa, é muita, muita, muita coisa. Então não tem, tipo...
É tipo a história mundial.
É. E, tipo, existem livros separados, mas não tem uma trilogia que conte a história. Você tem os fatos mais importantes que acontecem sendo contados de maneira detalhada, mas a história por trás dos personagens é algo que você tem que procurar mesmo. Não é, tipo, muito jogado forte na tua cara. Tipo, olha aqui, essa aqui é a história da Sylvana Correventos. Essa aqui é a história do Anduin Ring, que são personagens.
Muito melhor, sim.
Eu sim, acho muito bom.
Eu vou sair, beleza?
Tá bom, vai lá. Ah, avisa porque... Você...
Tá bom,
calma aí. Vamos lá, dá os seus salves primeiro, pra gente poder...
Salve pro maluco Danilo Thiago. Isso aí.
Falta dois.
Só falar, mas...
Falta mais um.
O Neymar tá ganhando de 1-0. Salve pro Neymar.
Tá bom, vai lá, mano. Muito
tá,
obrigado,
o Alfredo vai sair pra ver o jogo do Neymar, porque ele é gado, é isso.
É, e a gente tá gravando dia 18 do 8.
Falou.
É gado do Neymar. Ó, se o Neymar ganhar, o Alfredo vai sair
podcast.
Do podcast. É isso aí, melhor.
Enfim, é isso, gente. Salve do Alfredo.
Acabou o podcast?
Não acabou o podcast, só se vocês quiserem.
Não sei, tô brincando.
Mas, tipo, mano, eu acho muito da hora como esse universo é construído, porque ele é construído na subjetividade, sabe? Ele é construído com base no que você entende, tipo, de cada personagem. Ele não te dá uma história jogada assim, ah, toma, isso aqui é a história. E eu acho
chato.
Muito bom, mano. Eu acho perfeito.
Eu não, eu quero ler tudo. Não quero ficar não sabendo das coisas, sou fofoqueira, preciso das informações.
Ah, mas é porque eu tô insuportável, né, assim... Mentira,
qual que é o tema do Shrekinhos?
World of Warcraft? Ó, eu posso estar falando besteira. Mas basicamente, você tem, tipo, o... Porra, é muita coisa, eu não consigo explicar de maneira decente. Mas, ó, pelo que eu sei, o que eu posso estar falando muita besteira, procurem, caso vocês se interessem. Você tem os demônios brabos, que os demônios brabos, eles destroem mundos. E
sim.
Aí você tem a Terra sendo formada, que é sendo formada pelos titãs, se eu não me engano, não tenho certeza, eu já falei.
Os titãs
aí...
é aquela banda lá?
Sim, eles mesmos, cabeça dinossauro. E aí eles montam o planeta Terra, só que os demônios eles querem invadir. Então os habitantes do planeta Terra acabam mantendo eles numa outra dimensão através de um portal. Só que...
É um círculo de fogo, isso aí, igualzinho.
Só que eles têm que voltar, enfim, você tem toda uma logística de volta ou não. Só que nisso você tem, tipo, tribos diferentes que têm problemas entre si, que tem... Você tem pessoas que se mudam de lado, você tem pessoas muito importantes que não necessariamente têm a ver com isso, de fato.
Legal.
Você tem, tipo, deuses antigos, você tem deuses que foram aprisionados, deuses da Terra que foram aprisionados no subsolo, e porque eles causam a discórdia. E aí você tem...
Parece Final Space.
Aí você tem um dragão que se chama Asa da Morte, ou como eu gosto de chamar, Deathwing, que... Ele é muito forte, e ele é manipulado por esses deuses antigos a causar uma catástrofe. Tanto que você tem
é briga atrás de briga,
sim.
Guerra atrás de guerra.
É tipo um Game of Thrones, só que bom.
Isso me lembra The 100, é bem ruimzinho, mas isso me lembra bastante. Eu parei tanto de assistir, porque, tipo assim, dá uma merda, acontece outro, o mundo acaba, tem que voltar pro mundo, o mundo é habitável, tem tribos selvagens, as tribos é bugada, eles não são contra a tribo. Aí chega outro planeta, aí acaba o mundo de novo, aí sobrevive a mulher. Aí eu conto, fala a carta de spoiler de 100. Aí depois tem o povo que veio do outro planeta, quer que os terráqueos saiam. Aí os terráqueos ficam bravos, aí eles brigam, aí depois eles não brigam. Aí depois eles vão procurar outro planeta e acaba. É tipo isso. É muito complicado. Sabe? Aí a gente tem pessoas que trocam de lado também. Muita morte, muito sangue. Aí tipo assim, traição de reino. Aí vamos fazer um battle royale pra ver quem fica com o abrigo da radiação. E aí eles fazem, só que aí o povo não respeita. E aí
a gente entendeu, briga, a gente entendeu.
Rouba de comida.
A gente entendeu, legal.
Eu odeio tanto essa série. Sim, deve ser tipo no mesmo pique. Mas nossa, eu odeio tanto essa série. Danilo, eu parei de assistir essa merda porque não aguentava mais ver problema atrás de problema. Quando assisti, eu me senti ansiosa de ruim, entendeu? Porque parece que nada vai dar certo. Nunca nada dá certo, porque resolve um problema, parece outro.
Mas então,
eu odeio essa série.
Eu acho que odeio. O Warcraft, ele trabalha muito bem nisso. Porque o universo de Warcraft, ele não tá baseado em um jogo. Ele não tá baseado em dois jogos. Ele tá baseado em muito conteúdo que você consome se você quiser. E as histórias, eles se completam. Uma, se você jogar a história de um jogo, é autossuficiente pra ti.
Ô Danilo, mas tipo, tem mais livros explicando tudo?
Tem livros, tudo não, então... mas tipo, tem livros explicando as coisas mais importantes.
Ah, então o resto o autor não escreveu, Não existe, só existe na história.
Assim...
Ele não quis escrever.
É porque isso? A gente tem livros de eventos importantes, de personagens importantes. Tem coisas que a gente só sabe por contos que personagens dizem, porque o autor não escreveu. Aquilo, exatamente.
Ou ele escreveu e só não...
É, não publicou.
Ele deve ter um arquivo de 1 TB pra se basear, pra contar o que ele quiser.
E eu gosto muito desse conceito de, tipo, você ter um universo que seja enorme e, ao mesmo tempo, um universo que ele... O limite dele é a sua imaginação. Porque você tem tanta coisa acontecendo que chega uma hora que tu tem que pensar por que aquilo é aquilo ali. Você tem que tentar criar uma teoria que, às vezes, nunca vai, tipo, ser, de fato, desvendada. Mas você cria muito discurso e debate sobre as coisas que acontecem no mundo de Warcraft em si.
Legal, mas parece trabalhoso.
Sim, é um negócio trabalhoso. É um negócio completamente trabalhoso.
Se eu quisesse trabalhar, eu ia arranjar um emprego.
A maior parte da história tá no MMORPG. Então, assim, MMORPG é um bagulho que dá trabalho e dinheiro.
Eu adoro MMORPG. Nossa, eu acho muito legal.
Eu gosto, mas eu queria um...
O Facebook era muito legal.
Eu queria um bom na minha vida.
Eu nunca achei um bom de verdade. Você consegue jogar por mais de 2 horas.
Vocês já jogaram aquele do Facebook?
Você tem vários.
Vocês jogaram aquele do Facebook?
Tem vários.
Não, tem um Facebook que era uns bonequinhos. Que eram uns bichinhos. Que tinha um cavalo.
É a descrição genérica de tudo que é medieval no mundo. É MMORPG que tinha bichinho
e
cavalo.
Tinha uns bonequinhos cabeçudo.
Bonequinho.
E era tipo, sabe aquele RPG? MMORPG do celular? Sabe qual é aquele famosinho? Que roda
tá
em
bom,
qualquer
Malu.
Celular?
Tá bom, Malu. A gente entendeu. A gente entendeu,
eu
Malu.
Eu lembro.
Tá bom, a gente entendeu, Malu. Que é o MMORPG. Eu gosto muito de RPGs em si. Eu acho que eu gosto mais de RPGs do que de MMORPG em si.
Eu tava jogando Naruto Online, um RPG muito bom.
Esse é muito foda, hein?
Eu não vou
começar. Não, eu só gosto pelo prazer, porque assim, tem muita coisa pra fazer. Só pra você fazer as coisas básicas que você faz diária, é 1h30 de tudo você tem que fazer no nível que eu tô. E aí, pra você ruxar na história, andar na história, só depois de fazer tudo isso. Eu acho isso muito legal, porque eu gosto do teu trabalho, de ter uma rotina, de ter que pensar... se eu evoluir esse aqui, eu não vou poder visitar isso.
Ah, mas parece sim, trabalhoso.
Eu gosto
eu
desse, porque isso é simples.
Eu arrumava um trabalho.
É, eu arrumava
mas
um emprego, pelo menos eu era remunerado.
Esse é muito ruim, por isso que eu jogo, é ruim. Eu não quero jogar RPG bom, porque aí eu tenho que...
Não
aí,
tem graça.
Exatamente, não
é
tem
RPG
graça.
RPG bom não tem graça.
A graça é ser ruim, entendeu?
Ah, mas eu adoro esses jogos.
É RPG bom.
Eu acho que as minhas histórias preferidas são as histórias que eles não te contam tudo. Hollow Knight tem uma história muito boa por causa disso.
Hollow Knight?
Hollow Knight. Tipo, eles contam a história, mas ao mesmo tempo não
esse
contam.
Esse é brabo, hein? Esse é brabo.
Você tem
mano,
Blasphemous.
Hollow Knight, a maioria da história você descobre só olhando o cenário.
Sim.
Sério?
Você
tipo
tem...
Tipo, nas tapeçarias, nos quadrinhos?
É, cenário, gente conversando com gente, vendo nota... É, entendendo como funciona a atmosfera daquilo
Hollow
tudo.
Hollow Knight é aquele jogo que tem um bichinho que fica preso embaixo da terra?
Olha, eu acho que não. Isso
eu acho que não.
Em certo verdade, ponto da história acontece, mas...
Não, é que eu lembro que eu tava vendo um jogo, não sei se é, mas era um bichinho que ficava embaixo da terra explorando e você tem 400 dias, alguma coisa, pra
não,
esperar alguém fazer alguma coisa.
Não é esse não, não sei
o
que
você não, esse é o The Longing, aquele lá de esperar.
É, não... É o de... Não sei. Enfim, mas tipo... É, eu gosto de Hollow Knight Blasphemous. Eu gosto de Blasphemous porque, não sei se vocês conhecem o jogo, é tipo um Hollow Knight, só que ele pega a questão de punição, de pecado. Ele pega o catolicismo na parte mais... É,
a, se eu quisesse saber de
a
pecado,
parte profana,
igreja.
A parte mais profana, a parte que... que não...
Você não assiste nada, você não assiste nada sobre nada.
Ela só vê coisa rasa, tá ligado? É literalmente eu, só que o contrário. Ai, tem um conceito por trás. Não gosto, não quero ver. Não quero ver.
Eu tô brincando. Eu vejo coisa assim também,
me
tá?
Dá The Night Seven Show aí, porque conceito não é comigo.
Ela
não
vê Friends, porque tem
coisa
do passado
do
personagem que não
conta. Não, deixa eu fazer pensar numa coisa que eu assisto que tem um conceito. É Rick and Morty.
Não, não, não.
Não.
Tá, deixa eu pensar.
Não, Rick and Morty tem um baita conceito do caramba. Eu gosto muito de como ele trabalha isso. Mas é, eu acho que o conceito de Rick and Morty é mais sobre individualidade em si do que sobre transtornos psicológicos.
Pena, é um... Sim, tá, é um... Deixa eu ver aqui, mas tem todo um conceito por trás que eu acho muito maneiro. É, eu vi um...
Mas
assim,
deixa eu continuar falando de Blasphemous. Blasphemous é um jogo que, tipo, ele lida com essa parte mais profana, não diretamente sobre divindades e santos do catolicismo, mas sobre punição, pecado, penitência, essas coisas, os pecados em si. E você não sabe se a história do jogo é uma história que realmente acontece ou é tudo uma metáfora. É tudo uma metáfora. E eu acho genial, sabe? É, você dá pra o cara que tá recebendo aquela arte a possibilidade de significar a obra pra ela mesmo. Sabe?
Parece legal.
8 pessoas
eu
jogando o jogo.
Dark. Dark é bom.
Dark tem algum conceito? Ele só é difícil de entender. Ele não tem um conceito por trás, tem?
Tem o conceito de coisa temporal e de familiaridade, de parentesco e de fim do mundo e de religiosidade. Religiosidade, jeito complexo de Deus, você tem que resolver tudo, mas você não pode porque você não é Deus, você chama complexo de Deus. Fala muito sobre religião também, fala muito sobre pecado e sobre paraíso, tipo assim, ah, você tem que fazer isso, porque o Noah, ele é maluco.
Olha,
ele tem todo... Tem conceitinho
se
legal.
Descobrir pecado, é na igreja.
Cara, eu acho que se uma obra tem mais de 2 conceitos que ele aborda, automaticamente ele é raso.
Amiga, eu tô falando as coisas que eu vi na série, eu posso estar errada, eu não sei analisar conceitos, por isso que eu sei. Estou falando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas o tema principal mesmo é sobre paraíso, isso aí, paraíso e inferno, é basicamente
enfim,
isso.
Enfim, eu acho muito da hora, mano, eu gosto muito
Eu tô na segunda temporada ainda, posso estar completamente...
O que eu gosto muito, tipo, também é quadros de arte, porque assim, você tem todo o desenvolvimento até o momento em que a obra é finalizada e exposta, e a forma como ela é exposta, mas você nunca vai saber daquilo, tu nunca vai saber que experiências o autor chegou a sentir pra ele reproduzir aquilo, o que que significa pra ele, o que que ele sente ao ver aquilo. E mesmo que se ele te descrevesse, talvez o sentimento que ele transmite não é o mesmo que você vai sentir. Então eu acho muito legal que a arte é subjetiva nesse ponto.
Sabe o que eu acho legal também?
O quê?
Entra nesse ponto, que às vezes você não falou, kkk, que tédio, vou pintar, e pode ser completamente nada a ver.
Pode, mas...
Sim, olha o relógio derretendo, vou pintar.
Expressa tá diversão, expressa trivialidade. Todo tipo de obra de arte tem um conceito por trás. Ele não precisa ser um conceito profundo. Pode ser um conceito de tipo...
Cara.
Achei aquilo legal. Eu achei aquilo maneiro.
Sim.
É um bom conceito.
Sabe o que eu achei? Posso mudar de assunto agora?
Claro.
Eu comprei uma coisa por R$4. É uma coisa muito interessante. O Alfredo teve que pagar pra mim porque eu não tinha dinheiro, eu paguei só, tinha só R$1.
Então você não comprou, né?
Não, eu comprei R$1 dos 3,70.
O que, 25% comprei? você comprou?
Foi uma das coisas mais incríveis que eu já achei numa loja. Eu fiquei maravilhada. Quando eu olhei e falei, cara, é isso. É isso. E eu saí da loja feliz da vida com meus mini pregadorzinhos azul anil. Eu te ofereci um pregador.
Por que que eu ia querer um pregador mini pregador azul claro?
Isso aqui é muito pequeno. É, é menos tamanho menor que a minha unha.
Tá, mas por quê?
Tipo, menos, é um centímetro. Por que não?
Porque eu não sou uma pessoa consumista que gasta dinheiro em coisas triviais e fúteis.
Não, mas não é fútil, tá? Eu fiz um varal na minha mesa de estudos e eu deixo pendurado os post-it, porque meus post-it não ficam pendurados na parede, eu não tenho nada pra pendurar. Então aí fica assim, fica lindo. Se tá você visse as mensagens que eu te mando, você ia me ver.
Desculpa, eu tô ocupado.
Tudo bem. Tá bom. Conta a novidade.
Ah, novidade?
Conta a novidade pro nosso que eu... podcast.
Não, sim. Depois... não, eu conto no meio dos salvos, ok? Eu conto no meio dos salvos.
Ou seja, o Danilo vai ser o último, hein? Só pra segurar a audiência.
Tá bom, vai, Malu.
O que será que ele vai contar, hein? Eu quero dar um salve especial pro Neymar e pro Alfredo que tá assistindo ele. Eu sei que o Alfredo vai dar. Ele tá lá fazendo o trabalho do Neymar, sendo bonito e apoiando ele moralmente. Não é o Neymar que vai ganhar o jogo, vai ser o Alfredo, porque ele é perfeito. E um salve mais que especial pra Gabi, minha parceira de politicagem, minha vice perfeita, maravilhosa, rainha dos debates.
Legal, você só tá falando um negócio aí, ninguém entendeu nada, e é isso, né?
Dane-se. Ela sabe que a gente vai concorrer à eleição do Brasil.
Sim.
Tá, ó, um grupo que a gente tá fazendo eleições, ok? É isso, esse é o contexto.
Pra DM.
Sim.
Obviamente. Enfim, eu quero dar um salve também pro Danilo, meu grande amigo, parceiro de negócios. Isso aí. E um outro grande salve pro Thiago. Thiago, você é brabo. E meu último salve eu vou dar pra mãe do Danilo, porque ela é legal. Oi, mãe do Danilo, tudo bom?
Fofa. Acho que você deu mais de 5 salves, mas tudo bem. Vai, Thiago.
Não, o Neymar e o Alfredo são um só.
Vai, Thiago.
Gostei do conceito. Eu vou mandar um salve. Vou mandar um salve pra Malu.
Obrigada.
Eu vou mandar um salve pro Danilo, que vai contar o segredo, que na verdade a gente vai, né, unir o nosso podcast com o Flow, finalmente. Eu vou mandar um salve pra Paloma. E eu vou mandar um salve pra meta... Não meta... É pra mutação do Alfredo e do Neymar, que tá vindo aí.
Eles vão ganhar o jogo? Você acha que você profetiza?
Minha vez.
Acho que a união mental deles, eles vão conseguir.
Minha vez. Eu quero mandar um salve pra todo o cast, a Malu, o Alfredo e o Thiago, que, né,
obrigada,
acompanham amiga. Eu na jornada de... que é produzir conteúdo público pra internet, o que é muito divertido. Eu quero...
Malu, as crianças.
As crianças.
Eu queria mandar um salve também.
Peraí, rapidão. Só pra for the record, não sei como faz português. Não são meus filhos, são meus irmãos, tá? É só isso. Espero que as pessoas tenham ouvido até aqui.
Muta o seu áudio aí, por favor.
É isso que eu tava tentando falar.
Então, eu quero mandar um salve também pra todo mundo que me apoia e não é diretamente relacionado ao podcast. Cara, Anthony, Arthur, Emily... diversas pessoas, enfim. Eu quero mandar um salve pra minha família também, porque vocês são top. E meu último salve, eu quero mandar para a minha mais recente e incrível cônjuge. A minha namorada. A minha Emily. Uhul! A minha prenda. Uhul! Eu te amo, Emily. É isso, é só isso. Mandar um salve pro Vitor também. Tu é brabo, ok? E
cara,
é isso.
Cara, o Danilo tá muito boiolinha.
Eu tô muito boiolinha. Gente, vocês não têm ideia o quão boiolinha... Não, vocês também não têm ideia o quão boiolinha eu tô. Só, mano... Você não tem, mano, eu tô muito boiola.
Os casters do grupo têm namoradinhos. Nós não estamos disponíveis.
Tchau, gente, tchau.
Tchau, amigos.
Tchau.